conversa com a gente hoje é a Cristiane Andrioli. Cristiane, seja bem-vinda, muito bom dia.
Bom dia, Bruno, bom dia a todos os ouvintes, tudo bom?
Tudo jóia por aqui. O Cristiane, hoje, pelo menos, no período ali mais cedo, no início da manhã, eu senti assim que o frio apertou um pouco mais. Será que foi a sensação térmica, a impressão, minha impressão, ou no termômetro também apareceu?
Depende da região do Distrito Federal que você está. Aqui no plano piloto a gente teve mínima de 15 graus. Para a região do Gama, a gente também teve mínimas um pouquinho mais elevadas, de 15 a 16 graus. Porém, para a região de Planaltina, lá em Águas Emendadas, nós tivemos 11 graus. Então, dependendo da região que você está do DF, você sentiu esse frio de uma forma um pouquinho diferente.
Sim, aqui na região central, portanto, no plano piloto, deu quanto?
A gente teve 15 graus de mínima hoje.
É, então já é significativo.
Até melhorzinho.
E assim,
o tempo estava até melhor.
Parece que está ventando um pouco mais hoje também.
Sim, a gente está com um pouco mais de vento. Mas a gente tem previsão do tempo se manter estável, igual aos dias anteriores que a gente vem observando nessa última semana. As temperaturas máximas vão estar um pouquinho mais elevadas. Ontem elas já foram um pouquinho maiores, atingiram 27 graus. E a gente prevê que hoje aqui, para o plano lá também atingir esse valor de 27. E para o Distrito Federal como um todo, para a região do entorno, podendo chegar a 29 e 30 graus.
E para fechar, mantém-se o alerta de baixa umidade relativa do ar?
Sim, a gente continua com previsão de baixa umidade do ar nos períodos mais quentes do dia, entre as 12 e 18 horas. Ele pode girar em torno de 20 a 30%, que é um aviso amarelo, então a gente recomenda sempre bastante hidratação, não realizar exposição nem atividade física em ar livre nesses horários, né?
Tá certo. Cristiane, muito obrigado pelas informações, bom trabalho aí para vocês e até mais.
Até mais, bom dia a todos.
9 horas e 22 minutos, daqui a pouquinho a gente volta com mais noticiário local. Até já.
Jornal da CBN. CBN.
Uma mulher suspeita de envenenar uma artesã com mercúrio foi indiciada por tentativa de homicídio. O inquérito da Polícia Civil de Pernambuco foi concluído mais de um ano após a denúncia. A principal linha de investigação apontou que o crime teria sido motivado por ciúmes da amizade entre a vítima e o namorado da mulher.
A Polícia Civil de Pernambuco, por meio da Delegacia da Boa Vista, finalizou um inquérito que investigou o suposto envenenamento por mercúrio contra um artesã, caso registrado no Recife. Ao término das investigações, a suspeita foi indiciada por tentativa de homicídio. O inquérito foi encaminhado ao Ministério Público de Pernambuco, que ficará responsável por analisar o material e decidir se vai oferecer denúncia à Justiça. Segundo a investigação, a vítima relatou ter sido contaminada por uma aluna em um curso de artesanato. A principal hipótese apontada pela polícia é de que o crime tenha sido motivado por ciúmes, pelo fato da vítima ter amizade com o namorado da suspeita. O delegado José Custódio, responsável pelas investigações, informou que o caso foi conduzido com base em provas técnicas e periciais.
Bastava apenas a filmagem, não é isso. Então, a investigação, a complexidade do caso, a natureza do que ocorreu, era necessário a gente identificar. Qual era a substância que foi colocada naquela água?
As investigações revelam que a vítima passou a desconfiar da situação ao notar pequenas esferas metálicas na água que consumia. Conforme relatou a polícia, ela tinha a sensação de estar engolindo bolinhas. Após flagrar a mulher mexendo na garrafa de água que utilizava, a artesã decidiu gravar as aulas enquanto se afastava do local propositalmente. As imagens registradas mostram a pessoa, apontada pela investigação como a suspeita, retirando um sachê da roupa e despejando o conteúdo na garrafa garrafa de água da vítima. Durante o interrogatório, a investigada negou ser a pessoa que aparece nas gravações e afirmou que não colocou qualquer substância na garrafa da colega. Para o delegado José Custódio, as provas reunidas sustentam a conclusão da investigação, independentemente da negativa apresentada pela investigada. Com o encerramento do inquérito e o indiciamento por tentativa de homicídio, caberá agora ao Ministério Público avaliar o conjunto probatório e decidir sobre o eventual oferecimento de denúncia. Do Recife, Javier Vasconcelos.
9:25.
Saúde em Foco. Com Luiz Fernando Correia.
Muito bom dia, doutor Luiz Fernando Correia.
Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvinte.
Bom dia, doutor.
Para aí. Estou tentando entender melhor essa história aqui. Os remédios da família do Ozempic fazem a pessoa trabalhar mais?
É, Milton, o que parece, segundo um estudo feito na Dinamarca e foi publicado ontem pelo Biro Nacional de Pesquisa Econômica dos Estados Unidos, que esse mostrou o seguinte, gente. A utilização desses medicamentos diminui o número de afastamentos por saúde prolongada, ou seja, licenças médicas prolongadas na Dinamarca. O que eles fizeram? Eles usaram os registros administrativos das receitas do medicamento, do uso do sistema de saúde e dados de trabalho. Então, pegaram pacientes que começaram a utilizar a semaglutida, que é o princípio ativo do Ozempic, de 2018 a 2019, com pacientes que começaram a utilizar 4 anos depois e acompanharam todo mundo por 4 anos daí para frente. Uma coisa interessante, primeiro lá, quem começa a usar, continua usando, que não é a realidade no resto do mundo por conta do custo, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, a adesão a esse tipo de tratamento cai para 60% no primeiro ano, depois cai para 40%, provavelmente pela questão da acessibilidade. Mas lá, pelo jeito, é mais fácil você manter o tratamento. E aí é o seguinte, o que eles descobriram? O tratamento reduziu em 17% as licenças médicas que passam de 30 dias. E esse efeito, ele ia crescendo a cada ano. Ele era menor nos 2 primeiros anos do tratamento, ficava mais forte no 3º e no 4º, número menor de idas à emergência, menor utilização de medicamentos para o coração. Isso tem uma lógica biológica simples, ou seja, a gente sabe que esse tipo de medicamento tem relação direta com melhora da saúde metabólica e, consequentemente, da saúde cardiovascular de quem utiliza, né? Mas é interessante, né? Ou seja, além de atuar no controle da obesidade, controle das doenças metabólicas, parece que isso tem um impacto direto na economia. A gente sempre falou isso, né? Não exatamente desse remédio, dessa medicação, desse grupo de remédios. Prevenção de saúde é igual a renda maior, é igual a produção melhor, é igual a diminuição de custo de saúde para todo mundo, né? Isso tem lógica. Agora, o mais curioso foi o seguinte, na Dinamarca, especificamente, onde foi feito o trabalho, menos doença, foi observado, menos faltas ao trabalho, agora a renda do trabalhador não aumenta, porque o trabalho, o dinheiro do salário está protegido, ou seja, ele está de licença, mas ele continua recebendo a mesma coisa. Mas a produtividade aumenta e você tem uma diminuição na falta ao trabalho, né? Isso assim, a gente parece que a gente precisa desenhar para que os economistas que não são afeitos à área da saúde, né, ou não gostam muito da área da saúde, talvez, entendam que dinheiro aplicado em prevenção, seja com medicamento, seja com programas de prevenção mais simples, ele volta multiplicado para a economia do país, porque melhora a produtividade do trabalhador. Porque melhora, diminui a falta de trabalho, diminui a capacidade de produção. E, gente, Parece uma matemática meio óbvia, mas eu acho que os economistas não costumam ouvir isso. E os políticos, então, nem se fala, né? Não gostam de fazer conta, talvez. E olha que eu fui ser médico porque eu não gosto muito de fazer conta, né? Mas sabe como é que é, né? Parece que político é pior que a gente. Pô, eu não gosto de fazer conta mesmo, né? Então é isso. Mas é um trabalho interessante que chama atenção no momento em que a gente discute a questão da acessibilidade a esse tipo de medicamento. Porque obesidade é uma doença crônica, está ligada a outras 200 doenças. Então é mais um dado para se colocar nessa conta aí, nessa estrutura de pensamento, para a gente entender. Por que que é importante ter acesso ao tratamento da obesidade, seja com esse medicamento ou seja com outro medicamento, isso aí não é a questão específica dessa droga, mas é importante que a gente discuta o acesso ao tratamento da obesidade.
Muito obrigado, doutor Luiz Fernando Correia. Bom dia.
Bom dia para você, Milton, Cássia e todos os ouvintes.
Bom dia, doutor. Até amanhã.
Até amanhã.
9:30.
Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quarta-feira, 22 de julho de 2026. O Tribunal Superior Eleitoral não considerou um ataque grave à declaração do pré-candidato Flávio Bolsonaro às urnas eletrônicas diante de uma plateia de representantes de mais de 40 países, incluindo 20 embaixadores, em um evento em Brasília, segundo a apuração da CBN. O senador repetiu uma notícia falsa contada pelo pai. Flávio afirmou que máquinas de uma empresa venezuelana denunciada pelos Estados Unidos foram usadas em eleições brasileiras. A declaração foi baseada em informações já desmentidas pela Justiça Eleitoral em outras ocasiões. Em nota, o Tribunal Superior Eleitoral reiterou que a companhia da Venezuela, a Smartmatic, nunca forneceu urnas ou softwares de votação ao Brasil. Após a repercussão da fala, Flávio afirmou que não coloca em dúvida a integridade das urnas brasileiras e que apenas citou dados de um relatório público americano. O ex-treinador da seleção brasileira, Carlos Alberto Parreira, permanece há mais de um mês na UTI do Hospital Samaritano Barra, no Rio de Janeiro. Ele foi internado com um quadro de inflamação pulmonar. De acordo com o boletim médico mais recente, o estado de saúde do técnico ou do ex-técnico é grave, porém é estável. O treinador, tetracampeão mundial com o Brasil, fez recentemente um tratamento contra um linfoma de Hodgkin, câncer que afeta o sistema imunológico. No horário de Brasília, 9:32.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN. Jornal da CBN.
Vitória brasileira no segundo set no vôlei. Liga das Nações, vôlei feminino. Brasil e Japão disputando vaga para a semifinal. Jogo que se realiza na China. O Brasil perdeu o primeiro set, 26-24, para o Japão. E venceu agora há pouquinho o segundo set, 25-22, 1-1 até este momento. 9 horas 34 minutos, vamos a Brasília. Mais uma vez, o Felipe Igreja, agora há pouco, trouxe já algumas das repercussões em torno da fala do pré-candidato Flávio Bolsonaro a propósito de urnas eletrônicas, questionando ali a segurança destas urnas. O que, que você tem agora, Felipe, sobre o assunto?
Olha, Milton, o presidente nacional do PT, Edinho Silva, divulgou uma nota agora há pouco dizendo que a legenda está avaliando medidas judiciais cabíveis após essa fala de Flávio Bolsonaro levantando suspeitas sobre as urnas eletrônicas, e a nota do PT ainda reitera que a legenda está ao lado da democracia em defesa das urnas eletrônicas e do sistema eleitoral brasileiro. O documento, a nota afirma ainda que Flávio Bolsonaro prova que tem a mesma cultura golpista do pai Jair Bolsonaro e adota os mesmos métodos utilizados nas eleições de 2022. E relembra também que o senador reuniu diplomatas para questionar as urnas eletrônicas e, por consequência, o sistema eleitoral brasileiro. O PT afirma que não pode tolerar a desinformação e as fake news contra o sistema de votação por um pré-candidato à presidência da República e que, portanto, avalia medidas judiciais cabíveis após essa fala de Flávio Bolsonaro. Milton.
Esse foi o Felipe Igreja, às 9h35.
Temos estragos das chuvas no sul do país. Vamos começar falando da situação em Santa Catarina. Quem está conosco é o John Pacheco. Bom dia para você, John.
Olá, muito bom dia a todos. A quem está acompanhando a gente pela CBN, é isso, pessoal. Quem está ligado com a gente traz informações aqui de Santa Catarina. Estragos causados pela chuva, com destelhamentos, entre outras situações, principalmente na região oeste aqui do estado, né? Que para quem não é muito familiarizado aqui com Santa Catarina, é a região que fica mais próxima da Argentina e também mais próxima do Rio Grande do Sul, estado que também está sendo afetado. Aqui em Santa Catarina, pessoal, a cidade de Chapecó, que é a principal cidade do oeste catarinense, tem cerca de 160 mil habitantes, registrou estragos entre a noite de ontem e também a madrugada dessa quarta-feira. E segundo informações da Defesa Civil lá da cidade, casas foram destelhadas, pelo menos 6 residências foram destelhadas, famílias precisaram deixar as suas casas e também uma unidade de saúde da cidade precisou ser isolada por causa de danos na cobertura. Também houve situações de alagamentos e também vias públicas obstruídas, né? Imagens feitas por moradores mostram um estrago ali em algumas regiões da cidade, com ruas totalmente alagadas, dificuldade de sair de casa, alagamentos em residências, entre outras situações. Ali na região também houve queda de granizo em alguns bairros, o que motivou a Prefeitura de Chapecó, pessoal, a ativar um sistema antigranizo que existe ali na região, que é um equipamento que consegue conter e dissolver, por assim dizer, as pedras de granizo que caem em determinadas regiões da área urbana de Chapecó. Isso foi feito, conseguiu conter a queda de granizo em algumas regiões, mas em áreas que não eram abrangidas por esse equipamento, o granizo acabou caindo e causando estragos. Só em Chapecó, pessoal, nas últimas 24 horas, foram mais de 77 milímetros de chuva. Chapecó, por ser a principal cidade, todas as cidades ali do entorno do oeste catarinense, como eu disse, fazem divisa com o Rio Grande do Sul e também na fronteira com a Argentina, em estado de atenção por causa das chuvas que caem no sul do Brasil. Eu volto ao estúdio.
Muito obrigada. Essa foi a informação do John Pacheco, falando conosco direto de Santa Catarina.
Vamos seguir acompanhando os impactos provocados pelas chuvas. Vamos para o Paraná agora. Johann Geisler está em Curitiba. Johann, bom dia.
Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia a todos. Aqui no estado do Paraná, o grande destaque nesta manhã de quarta-feira é o alto acumulado de chuvas em todo o estado do Paraná por conta do avanço de uma frente fria sobre o estado, assim como em boa parte da região sul do Brasil. O grande destaque, portanto, é o alto acumulado de chuvas, principalmente no interior do Paraná. Regiões de fronteira do Brasil com o Paraguai, região de Foz do Iguaçu, por exemplo, com acumulados apenas nas primeiras horas do dia até as 8h30 da manhã, com acumulados que ultrapassaram os 100 milímetros. Em Foz do Iguaçu, por exemplo, o acumulado chegou a quase 100 milímetros, a 93,6 milímetros, por exemplo. Em outras cidades, como Pato Branco, no sudoeste do Paraná, o acumulado chegou a 132,6 milímetros. Esses acumulados causaram alagamentos, destaco a região oeste do Paraná, com altos acumulados e também com alagamentos causando até estragos na região. Mas aqui, na região de todo o estado do Paraná, o grande destaque, portanto, é o alto acumulado de chuvas. Em Curitiba, onde eu falo neste momento, o acumulado foi menor, mas já é considerável. Apenas nas oito primeiras horas da manhã de hoje, choveu a metade do que era previsto para o dia. Um acumulado de quase 21 milímetros, o previsto pela meteorologia daqui do estado do Paraná, é de 40 milímetros por conta deste avanço desta frente fria sobre o estado do Paraná. Milton Cássia, volto com você.
Essas foram as informações do Johann Keisler.
E continuando esse giro dos estragos da chuva no sul do país, nós vamos agora a Porto Alegre. Quem está conosco é a Kathleen Moreira. Kathleen, bom dia.
Bom dia. A gente monitora a situação aqui em Porto Alegre. Estamos atentos ao Rio Grande do Sul de uma forma geral, porque o dia amanheceu com a informação de níveis de inundação dos rios. A gente já estava com chuva nos últimos dias, o que já havia toda uma preparação e medidas de prevenção em função desses alertas da Defesa Civil e de autoridades, mas a cota de inundação do Rio Taquari, que é uma região que foi bastante castigada pela enchente de 2024 aqui no Rio Grande do Sul, chama a atenção nessa manhã. O rio ultrapassou a cota em Encantado, Estrela, Lajeado e Mussum, que são municípios dessa região. A marca foi batida ainda na madrugada em Encantado e depois nos demais municípios. O rio Caí também bateu a cota de inundação no começo da manhã no município de São Sebastião do Caí, superou a cota de inundação de 10,5 metros. E moradores ficaram desalojados devido aos alagamentos em Ibiraiaras e Marau, que são cidades do norte do Rio Grande do Sul. A nossa reportagem está espalhada por essas áreas. Em São Sebastião do Caí, temos o relato de 10 famílias que precisaram sair de casa e foram para um ginásio. E Lajeado, no Vale do Taquari, a prefeitura estima pelo menos 35 pessoas que também estão abrigadas em um ginásio, mas esse número deve ser bem maior, porque há pessoas que foram para casa de parentes. Neste momento, na região de Lajeado, um caminhão está passando pegando pertences de moradores em um trabalho de prevenção no centro da cidade, que é onde a água ainda não chegou. Isso acontece também em Estrela, Encantado, Cruzeiro do Sul. É uma região que teve um alerta disparado durante a manhã de hoje nos celulares da população, pedindo que as pessoas tomem medidas preventivas porque tem a possibilidade do rio atingir uma cota de 23 metros. Nesse momento, o rio Taquari, lá em Lajeado, está em 21 metros e 70 centímetros. A cota de inundação, para vocês terem uma ideia, era de 19 metros, então já ultrapassou bastante. Agora há pouco, na Rádio Gaúcha, o coordenador da Defesa Civil Estadual, Luciano Boeira, fez um prognóstico para o Rio Grande do Sul, dizendo que a preocupação nesse momento realmente é essa parte dos vales, Taquari e Caí, e eles disseram que os modelos hidrológicos subestimaram essa resposta dos rios. A Defesa Civil esperava que haveria transtornos relacionados a alagamentos, inundações pelo volume de chuva, foi até feito um alerta com relação a isso, que vale até amanhã, mas o que eles não estavam esperando num primeiro momento é essa elevação do rio Taquari, que causa transtornos por aqui.
Essa foi a Kathleen falando conosco, direto do Rio Grande do Sul. Enquanto a Kathleen Moreira trazia aí as informações dessa chuva que atinge o Rio Grande do Sul, também outros estados do sul do país, a gente está exibindo uma imagem para quem está nos acompanhando lá no YouTube, no Globoplay. E o que, que essa imagem mostra? O que aconteceu em uma empresa na cidade de Frederico Westphalen. Um trabalhador estava dentro desta companhia, aí houve essa forte tempestade e a empresa tinha algumas paredes de vidro. E uma dessas paredes acabou se rompendo e atingindo esse trabalhador, que caiu a partir disso. A informação, felizmente, é que apesar do grande susto, esse homem passa bem, mas só para a gente ter uma ideia aí do impacto destas tempestades no Rio Grande do Sul.
9 horas, 43 minutos agora. A autonomia do Banco Central foi o segundo assunto da série 50 Debates para o Brasil, apresentada pelo Jornal da CBN desde ontem. O professor Luiz Gonzaga Beluso, do Instituto de Economia da Unicamp, disse que o Banco Central deve ser responsável pela política monetária, mas sem separar da política fiscal. Ele destacou, no entanto, que a independência do órgão não está a salvo numa economia com abertura financeira.
Porque o sistema monetário, às vezes, não são exclusivamente nacionais. E aí a importância é da arbitragem, para falar de juros, arbitragem entre taxas de juros. Então, o que eu estou querendo apontar é que a complexidade dessa forma de operação do Banco Central, ela tem que ser considerada, não pode ser afastada.
Já o ex-presidente do Banco Central, Arminio Fraga, disse que a ideia da autonomia está relacionada com a tentativa de suavizar os ciclos econômicos, tendo uma visão de longo prazo, para não ter que se submeter às pressões do dia a dia.
Sempre na noção clara de que não é uma independência para o Banco Central fazer o que der na telha. É para ele cumprir a determinação que é feita por um governo eleito e que tem, portanto, o direito de fazer isso, a obrigação de fazer isso.
E aí eu aproveito até para responder pergunta, por exemplo, da Mônica Mêndola, que escreveu para nós, que ela diz assim: gostaria muito de receber entrevista na íntegra com Arminio Fraga e Beluso de hoje sobre a autonomia do Banco Central. Perdi mais da metade da entrevista. Então, Mônica, para você e para todos que nos acompanham, essa entrevista fica à disposição lá no site, no aplicativo da CBN, também no Spotify, se você procurar lá 50 Debates do Brasil, você vai encontrar também não só a entrevista de hoje, como a de ontem, e as próximas que nós iremos fazer nesta série. Então pode ir para lá, você recebe todo esse material. O site da CBN já tem o destaque também para você. 9h46.
Escolher um Lexus é escolher muito mais do que luxo. É contar com a confiabilidade do Grupo Toyota. Até 10 anos de garantia, 5 anos de assistência 24 horas gratuita e revisões com preços fixos e competitivos. Tudo isso em um line-up que une tecnologia e eletrificação. O X, NX, RX e o novo RZ, o SUV elétrico da Lexus. Porque a verdadeira compra inteligente é aquela que entrega excelência em cada detalhe. Lexus. Experience amazing.
Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana. Você não perde nada no Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Futebol.
Nove horas e 47 minutos, estamos de volta com mais noticiário no Distrito Federal. Daqui a pouquinho a gente abre o CBN Brasília com os principais destaques de hoje. Lembrando que a gente vai tratar sobre essa confirmação feita pela Secretaria de Saúde de duas mortes de crianças aqui no Distrito Federal por meningite em 2026. A gente vai trazer mais detalhes sobre esses casos e falar sobre as formas de prevenção. A vacina, existe vacina, e é importante que pais responsáveis saibam se os filhos estão devidamente protegidos. Então, papo para a gente ter daqui a pouquinho no CBN Brasília, já com espaço aberto para você mandar a sua dúvida. Grave a sua pergunta pelo WhatsApp no número 9-9666-9673. Hoje também a gente vai falar sobre segurança pública no Assim Brasília com o Cássio Tione. E eu vou trazer aqui, daqui a pouquinho, mais informações sobre uma lei que também foi sancionada, publicada no Diário Oficial do DF, que obriga o comércio a disponibilizar banheiros para os clientes. E a regra passa a valer para o comércio em geral, mas também para padarias e farmácias. É o que está previsto numa lei sancionada e publicada hoje no Diário Oficial do DF e que tem até multa no caso do estabelecimento negar o acesso ao banheiro para os clientes. A gente vai falar sobre isso, vou falar um pouquinho mais sobre essa lei, mas você já pode mandar a sua opinião se você já passou em alguma situação desagradável de estar no comércio, numa padaria, por exemplo, numa farmácia e não ter o acesso ao banheiro, né? Muitos desses estabelecimentos têm o banheiro disponível para os funcionários, restrito aos funcionários, mas por força agora da lei, mesmo esses banheiros têm que ser também abertos para os clientes. É uma medida importante que gera aqui também um debate, uma reflexão sobre isso, sobre a falta de acesso a banheiros em locais aqui do Distrito Federal. E agora essa medida tenta resolver parte desse problema. Manda aqui pra gente a sua participação, que a gente também vai falar sobre isso. Rapidinho para registrar que a Secretaria de Fazenda do DF já decidiu qual vai ser a data do próximo sorteio do Nota Legal, hein? Dia 5 de novembro. Dia 5 de novembro teremos mais um sorteio, é o segundo sorteio deste ano do Nota Legal e vai distribuir R$3,5 milhões em prêmios, com o prêmio principal, mais uma vez, em R$1 milhão. Então, o pessoal aí que tem interesse em participar do Nota Legal, tem que estar com o cadastro certinho, depois você verifica lá, mas no dia 5 de novembro teremos esse novo sorteio, o segundo sorteio do ano do Nota Legal. Teve até outro dia gente que não tinha resgatado o prêmio anterior, né? O prazo até venceu. Mas é importante você estar com tudo em dia para participar desse próximo sorteio e assim, quem sabe, concorrer à bolada de 1 milhão. Prêmio de 200 mil, 100 mil, 50 mil, 10 mil, 5 mil, até R$1.000 estava bom. Mas tem prêmios de 200, 100 reais, ou seja, várias premiações aqui para os interessados em participar desse sorteio do Nota Legal. Vai ser no próximo dia 5 de novembro. A gente se encontra daqui a pouquinho no CBN Brasília. Até já!
CBN Brasília. Hora de expediente. Com Dan Stubach, José Godoy e Luiz Gustavo Medina.
Muito bom dia para você, Dan Stubach.
E aí, Milton, bom dia, Cássia, bom dia para todo mundo.
Bom dia,
salve,
Dan.
Salve. E aí, o Aldimeola faz aniversário hoje. Nossa homenagem à Espanha e ao talento deste cara. Bom. Esse é um disco muito famoso, ganhou, fez muito sucesso na época que foi lançado, né? Com o Paco de Lucía também, é um show ao vivo. É desses sucessos que de repente acontecem, né? Aconteceu isso também com a música de Cuba num determinado período. Enfim, nossa pena. É bonito, né?
É lindo, é lindo, é lindo. Nossa, esse dedilhado todo aqui que a gente vai acompanhando, é maravilhoso.
E é isso daí, Milton. Todo mundo que se aproxima de mim é para me xingar por causa do Ademir ou para xingar a Argentina. O que fez com que eu percebesse que realmente a ideia que eu tinha tido no começo da novela teria sido a melhor.
Qual era?
Que era ter feito o Ademir argentino.
Olha! Houve essa possibilidade? Foi levantada essa hipótese?
por mim só, né? Só foi vetada você. De cara. Evidentemente. Oi, gente, como vocês estão? Como tá? Tudo bem?
Você estaria pronto para fazer o papel, sem dúvida.
Adriana, culpada.
Adriana, completamente culpada, como sim. Podemos observar.
Bom dia, Teco Medina.
Oi, Milton, bom dia, Cássia, bom dia para todos.
Bom dia.
O que você acha dessa versão aí, gringa do Dan Stubach?
Eu acho que seria uma ótima ideia, além disso, ia popularizar o espanhol castelhano no Brasil, né? As pessoas iam perceber que não é tão difícil, né?
Só
não.
Vantagens.
É, total, né? Não, apesar que o castelhano dele é perfeito, né? Eu nunca tive dúvida disso. É. E não é de hoje, né? Não é de hoje. Desde pequenininho ele abre o fim de expediente, quando abre o fim de expediente, dando bom dia em todas as línguas. Né? Ele é um sim, poliglota, ele faria papel em qualquer nacionalidade.
Verdade.
Sim, né? Sí, temos facilidade com a língua, sabe?
Graças. Meus amigos, vamos lá. Estamos sem o nosso Zé Godoy, né? Nosso Zé Godoy já está de mala hoje. Pronta para Flip, é isso? Está indo para Flip? Talvez. Mas enfim, mas estamos sem o Zé Godoy. E aí o Teco Medina nos traz um listão, Teco.
Uma listona... Uma matéria que saiu na Vulture, Milton, dizendo o seguinte: estamos vivendo a era dos diretores poderosos, os diretores nunca foram tão poderosos quanto hoje.
Diretores mandam... de cinema.
É, diretores tá. De cinema. Tá. Mandam, desmandam, contratam, demitem quem querem. Voltamos à década de 70, onde os estúdios estão comendo na mão dos diretores. Portanto, resolveram fazer uma lista dos diretores mais poderosos do momento, considerando a filmografia, viabilidade comercial, controle criativo, prestígio, reputação. Temos a lista. Primeiro, não temos brasileiro na lista, tá bom? Poucas mulheres. Temos aqui Olivia Wilde em 92º. Um 84º, distante para Spike Lee, quero deixar o meu protesto. A lista vai e você descobre, primeiro, que tem diretor para burro. Eu nem lembrava que tinha tanto diretor de cinema famoso ou conhecido. Por exemplo, Guilherme Del Toro está só em 16º. O Bong Joon-ho, lá do Parasita, 15º. O Inharitu em 14º. David Fincher em 13º. E aí chegamos à lista do top 10. O 10º mais poderoso, Paul Thomas Anderson. O 9º, Jordan Peele. Em 8º, um distante 8º lugar, Martin Scorsese. Spielberg em 7º. James Cameron em 6º. Tarantino, o melhor de todos, em 5º. Aí em 4º, a Greta Gerwig, que a gente ama. Em 3º, Denis Villeneuve, né, que é o do Duna. O 2º, o Ryan Coogler. E em 1º, evidentemente, o homem Odisseia, Christopher Nolan.
Só se fala nisso.
And the Oscar goes to Christopher Nolan Oppenheimer.
Ganhou.
Genial. E aí, Dan Stubach?
Não, eu só me surpreendo o Tarantino na lista porque ele perdeu muito poder, né? O Tarantino não só não mora mais em Hollywood, ele já mora fora dos Estados Unidos faz um tempo, como ele fica falando mal de todo mundo hoje em dia, né? Ele fala mal dos atores, fala mal do cinema, fala que não vai fazer streaming porque enfim, o trabalho dele não cabe numa tela de televisão. E é um homem muito inteligente, muito culto, evidentemente um cinéfilo, trabalhava em locadora, sabe tudo de cinema, mas se distanciou muito da indústria, então só ele que me surpreende na lista. De resto, essa galera toda, todos eles são realmente diretores incríveis, né? E ressaltar, assim, o Spielberg e o Scorsese, com certeza os mais, já mais idosos, né, na lista, mas se manteriam nessa lista caso ela fosse feita nos últimos 50 anos, né? São cineastas realmente fantásticos. E o James Cameron fez não só Titanic e Avatar, como também é produtor. Todos eles, de alguma maneira, misturam esse trabalho de direção com produção, que significa, para quem está nos ouvindo, ele produzir, bancar o filme de outra pessoa, né? Que é o que o Spielberg, por exemplo, faz muito, ele e o Cameron, né? Da lista. Mas são diretores incríveis mesmo. É pena a gente ter poucas mulheres na lista, acho que só a Greta, né?
Não, tem umas cinco mulheres. Tem a Clouzal, tá aqui na lista. Tem a
Olivia. Não, digo entre os 10.
É, entre os 10.
Entre os 10 só ela. É, entre os 10. O que também é significativo e a gente espera que mude ao longo do tempo, né?
Tudo bem.
Tá certo. Ô, Teco, você tem mais alguma observação sobre essa lista que nós deveríamos considerar?
Não, sabe que, olhando a lista aqui, me surpreendeu com a quantidade de diretor que você bate o olho e lembra dele ou do filme, mas você não seria capaz de dizer num boteco, assim. Tem diretor pra burro, achei que eram menos diretores, assim. Tem muita gente ali no meio da lista, assim, quase meio, sei lá, Ridley Scott tá aqui em 25º. O 26º é o Alfonso Cuarón, que ganhou 2 Oscars. Tem muita gente que acaba meio indefinido.
Bradley,
né?
Cooper.
Bradley Cooper está nessa lista, 49º está nessa lista. É, o Steven Soderbergh, que também já ganhou o Oscar, 53. Então, engraçado, no final eu tinha a impressão que tinham menos diretores assim que eu lembraria. Bom, um que eu adoro aqui, que está desaparecido também na lista, Richard Linklater, que fez o Antes do Amanhecer.
Antes do Amanhecer.
Legal.
O que é curioso, assim, rapidinho, né, falando um pouco da história do cinema de lá pra cá, é o diretor antigamente, assim como os atores, né, quem tinha o centro da produção era o estúdio, e daí contratava o diretor e contratava o ator para trabalhar pro estúdio e fazer os filmes que eles queriam fazer. O diretor e o ator negociavam, eu faço esse, mas quero fazer aquele, tal, tal, tal. Essa estrutura de um tempão pra cá, ela mudou, né? Todo diretor e os grandes atores também, tipo Leonardo DiCaprio, são donos dos seus projetos, né? Quer dizer, eles produzem, vão atrás da grana e fazem o seu projeto acontecer. É o caso desses 10 da lista, né? Agora, mesmo alguns casos do Nolan, que tá agora com a Odisseia, ou mesmo do Scorsese, eles falam, mesmo assim a gente não consegue fazer o que quer. Porque eles saem atrás, vão levantar o dinheiro, e daí entra em jogo pessoas que só estão pensando na grana. Quer dizer, quanto, se eu vou te dar quanto e vou receber quanto depois. Uhum. E como não é tão palpável que a bilheteria, é sempre um risco. Mas são donos dos seus projetos. Isso que mudou na indústria do cinema.
Perfeito. Meninos, muito obrigado. Gostou? Pela conversa de hoje. Maravilhoso. Adorei o comentário de vocês.
E o Grêmio?
Vamos continuar falando de talento.
Ah, já que nós vamos continuar falando.
Corinthians e Remo, clássico.
E por que estamos fechando com esse clássico? Em homenagem a Fred Johnson, que morreu aos 94 anos, saxofonista deste tema. Sim, um clássico, Pantera Cor-de-Rosa. Participaram desse jornal da CBN. Pascoal Júnior, Débora Gonçalves, Isabel Gomes, Carlos Greco, Letícia Valente e a Cássia Godoy. Bom dia para você, Cássia.
Ótimo dia para você, Milton, e para os nossos ouvintes também.
E agora que você está mais bem informado, aproveite a sua quarta-feira que já está no ar.
Jornal da CBN. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quarta-feira, 22 de julho de 2026. A escalada da guerra no Oriente Médio pode reduzir o crescimento global a 1,3% neste ano. A projeção é do Banco Mundial. O economista-chefe da instituição financeira afirmou à agência de notícias Reuters que o conflito prolongado entre os Estados Unidos e o Irã pode reacender a inflação, elevar os juros e agravar a crise da dívida em países mais pobres. Hoje, a cotação do petróleo superou 95 dólares pela primeira vez desde junho. O conflito no Oriente Médio volta a elevar temores sobre a oferta global da commodity. O mercado teme interrupções prolongadas nas exportações da região. No momento, o barril do Brent é negociado a 94 dólares, alta de 3%.
Na madrugada desta quarta-feira, os Estados Unidos bombardearam alvos iranianos pela 11ª noite seguida. Os ataques atingiram centros de comando, sistemas de defesa aérea, lançadores de mísseis e drones, segundo as tropas americanas. No horário de Brasília, 10:03.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor, conversamos com o presidente de uma gigante da área de benefícios, a Enderet, dona de marcas como a Ticket. Giri Cocoli entrou na empresa em 97 e passou por diferentes áreas e países, como a Turquia, até chegar ao topo da carreira.
Eu sempre vi minha carreira com uma construção contínua. Eu nunca falei, bom, agora eu aprendi, agora vai ser a restituição, né? Eu me mudei, me lembro uma vez, um período foi 5 vezes 6 anos, levando esposa e 4 filhos.
O francês, radicado no Brasil, explicou bem sobre como encara os muitos riscos que correu na trajetória. Para aprender com Giri Cocoli, ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
Onde vamos chegar com as grandes transformações tecnológicas que estamos experimentando?
Quais são os futuros possíveis que estamos construindo agora?
No podcast Futuramente, eu, Marta Gabriel e Carol Tamassia conversamos sobre o que está ajudando a construir esse amanhã. E sempre tem um convidado especial.
Nesta semana, recebemos o médico neurologista e professor da Unifesp, João Breiner de Andrade. Ele fala sobre as mudanças no cérebro, agora que a inteligência artificial está pensando junto com a gente.
Aquela informação que eu demoraria 1 ou 2 meses para adquirir, hoje a IA ela me oferece em segundos. Então, 1 ou 2 meses eu precisaria pegar os papers, ir revisando, olhando, juntando, criando a planilha. Não, hoje tudo é uma enxurrada de informação.
Você pode assistir aos episódios no Spotify, no YouTube ou ouvir no aplicativo e site da CBN, além das principais plataformas de áudio. Quer entender o amanhã?
Então vem agora para o Futuramente.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Agora em Brasília, 10:07.
CBN Brasília. Apresentação, Bruno Melo e Mariana Machado.
Bom dia, Brasília. Hoje é quarta-feira, dia 22 de julho de 2026. Mariana Machado, muito bom dia.
Muito bom dia para você, Bruno Melo. Bom dia, Brasília.
Hoje a gente vai trazer todos os detalhes sobre esses casos confirmados pela Secretaria de Saúde. 2 mortes de crianças entre 1 e 4 anos por meningite em 2026, deste ano. E esses casos tinham sido notificados, foram monitorados e agora estão confirmados pela Secretaria. Já de antemão, é importante ressaltar que a Secretaria informa que não há surto da doença aqui no Distrito Federal. Mas é importante para que a gente, mais uma vez, fale sobre as formas de proteção, né? Mesmo porque a gente está falando de uma doença que pode ter efeitos muito danosos, pode ser bastante contagiosa, e a gente tem a vacina, né, para proteger as crianças desse problema. E aí, esse esquema vacinal precisa de muita atenção por parte dos pais e dos responsáveis. A gente vai trazer na reportagem da Marina Dantas, daqui a pouquinho, todos os detalhes dessas confirmações da Secretaria de Saúde. E ainda hoje teremos no nosso tema do dia uma entrevista para tirar dúvidas Se você tem alguma questão, não sabe se seu filho está devidamente vacinado, se a vacina que ele tomou está valendo ou não está, se precisa fazer algum tipo de reforço, aproveite essa oportunidade que daqui a pouquinho a gente vai conversar com uma médica infectologista para tirar todas estas dúvidas. Então, assunto para hoje no nosso tema do dia e espaço aberto para você participar com a gente. É só mandar aqui pelo WhatsApp no número 996669673. Estamos nas redes sociais, no X, no Threads, no Facebook e também no Instagram. Se preferir, fale diretamente comigo pelo e-mail bruno.melo@cbn.com.br. Bem, eu citei agora há pouco, no intervalo aqui da nossa programação, o projeto de lei que está sancionado e publicado hoje no Diário Oficial do DF e que estabelece a obrigatoriedade para o comércio disponibilizar banheiros para os clientes, medida que vale, inclusive, isso é citado no projeto, para padarias e farmácias. Projeto de lei de autoria do deputado Chico Vigilante, do PT, mas que foi sancionado pela governadora Celina Leão. Passa a valer, já tem força de lei a partir de agora. Muitos desses comércios, inclusive, já possuem banheiros, mas banheiros que são reservados aos funcionários. E agora, com essa lei, deve ser também aberto para todo o público cliente daquele estabelecimento. Eu conversei com o deputado agorinha, há pouco, por telefone, e ele estava me dizendo que o projeto foi uma iniciativa após o próprio deputado passar por um constrangimento numa farmácia em que ele foi comprar um medicamento, estava precisando usar o banheiro com urgência e negaram o acesso nesse banheiro para o parlamentar. E assim ele conversou com outras pessoas, principalmente idosos aqui no Distrito Federal, que apresentaram a mesma demanda, né? Da ausência de banheiros em boa parte do comércio, a negativa do estabelecimento em ofertar esse banheiro para o cliente. E aí teve a ideia do projeto de lei, foi aprovado na Câmara Legislativa e ontem a governadora Celina Leão sancionou esse projeto, está publicado aí no Diário Oficial do DF. Eu deixo o espaço aberto aqui para que mais ouvintes participem conosco, para saber se você já passou por alguma situação do tipo em que precisou usar o banheiro e não conseguiu, né, de alguma forma, se até mesmo donos de estabelecimentos, para saber quais as adaptações que devem ser feitas, né, para receber esses clientes. Por exemplo, existem padarias menores, né, em que o banheiro dos funcionários fica numa parte mais reservada, que para o cliente ter acesso vai ter que passar por dentro da parte ali de fabricação, enfim, adaptações terão que ser feitas ou investimentos para garantir esses banheiros para todos os clientes. A medida publicada no Diário Oficial do DF, ela prevê, entre outras coisas, multa para o estabelecimento que recusar, né, o acesso do cliente ao banheiro daquele estabelecimento. A multa pode chegar até R$ 600, né, para recusa e, em caso de reincidência, o alvará do estabelecimento pode ser suspenso, segundo o texto publicado. Mande aqui para a gente as informações, a sua opinião sobre isso. Eu já aproveito para registrar aqui o nosso ouvinte Márcio Cirino. Ele está trazendo um outro lado dessa questão que eu acho que vale colocar no debate. Ele acha que tudo bem o estabelecimento oferecer o banheiro, ele acha que essa obrigação é complicada, na medida em que o próprio poder público não dá acesso a banheiros públicos pela cidade. Então, o Márcio coloca esse outro ponto de vista e, de fato, a gente tem dificuldade em muitos locais aqui do Distrito Federal em acessar banheiros públicos. Ele acha que antes de obrigar o privado, né, o estabelecimento privado a ofertar esses banheiros, o poder público deveria garantir os acessos.
Aliás, um desses locais públicos onde o banheiro não é disponibilizado são as estações de metrô, como bem lembraram aqui alguns ouvintes, o Jonathan, enfim, teve mais alguns ouvintes aqui que mencionaram também, o Vladimir. É complicado, né? Estabelecimento privado vai ter que disponibilizar esse espaço quando no próprio metrô você não consegue. Inclusive, um ouvinte relatou aqui, já chegou a pedir para usar, por exemplo, dos funcionários e eles respondem que não é possível. E aí, né?
Pois é, então fica esse questionamento também, né? Se o comércio é obrigado, né, a disponibilizar o banheiro do estabelecimento para todas as pessoas, por que não o metrô, que tem banheiro para os funcionários, e não disponibiliza para o restante da população. Discussão interessante para a gente fazer aqui, que impacta o dia a dia das pessoas. Espero que a sua participação, a sua opinião sobre isso, para a gente movimentar o debate do programa de hoje. 10 horas e 14 minutos, hora da nossa reportagem. Marina Dantas aqui com a gente. Marina, muito bom dia.
Oi, Bruno. Bom dia para você, para Mariana e para todo mundo que nos acompanha. Duas crianças na faixa etária de 1 a 4 anos morreram no Distrito Federal por meningite no primeiro semestre deste ano. Em comparação ao ano passado inteiro, o número duplicou, já que não houve mortes decorrentes da doença em 2025 nesta faixa etária. Mas, segundo a Secretaria de Saúde, não há surto de meningite no DF. De acordo com a pasta, os casos notificados estão dentro do padrão, sendo monitorados continuamente pela Vigilância Epidemiológica. A melhor forma de prevenir a doença é manter o calendário vacinal atualizado e procurar imediatamente atendimento médico a qualquer sinal de sintomas. Atualmente, o esquema vacinal de rotina inclui o imunizante em duas doses e uma de reforço, sendo a primeira dose aos 3 meses, a segunda aos 5 meses, ambas da meningocócica C. Na dose de reforço, aos 12 meses, está sendo aplicada a vacina ACWY. Nos adolescentes de 11 a 14 anos, a recomendação é administrar o imunizante em dose única para quem nunca foi vacinado com meningocócica C/ACWY ou como reforço para aqueles que apresentem pelo menos uma dose da meningocócica C/ACWY. Outra vacina também disponível na saúde pública do DF é a pneumocócica conjugada 20 valente, indicada a partir de 2 meses de idade a pessoas que apresentem condições clínicas especiais, como pacientes oncológicos ou com imunodeficiências. A Secretaria de Saúde informou que as vacinas estão disponíveis em mais de 170 unidades básicas de saúde. O médico infectologista do Hospital Universitário de Brasília, André Bon, explicou que as crianças são as mais afetadas pela doença e, por isso, a importância da imunização.
As crianças são, sim, a faixa etária mais acometida por conta do seu sistema imunológico menos preparado para se defender. Diversas vacinas do calendário básico da infância são vacinas que protegem contra bactérias que causam a meningite. Por exemplo, a vacina pneumocócica, a vacina meningocócica, a vacina contra hemófilos, influenza, como também algumas vacinas de vírus, como, por exemplo, vacina contra a caxumba, que está na vacina tríplice viral, que é uma das principais causas de meningite viral. O que precisa ser feito é ser mantida a cobertura vacinal, que tem sido adequada até o momento para essas vacinas, e manter-se a vigilância durante esse período.
A meningite é uma doença que atua no processo inflamatório, atingindo as meninges, que são membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal. Ela pode ser causada por vírus, bactérias, fungos e parasitas. A doença também pode ocorrer por condições não infecciosas, como doenças inflamatórias, traumas ou reações a medicamentos. Os sintomas mais comuns são febre, dor de cabeça intensa, vômitos, rigidez na nuca e erupções cutâneas. Em crianças, os sinais podem ser irritabilidade, choro persistente, recusa alimentar e vômitos. Bruno.
Muito obrigado pelas informações aqui da Marina Dantas. A gente vai voltar a esse tema para tirar dúvidas daqui a pouquinho no nosso tema do dia. 10 horas e 17 minutos, Felipe Igreja conosco. Felipe, o seu destaque, muito bom dia.
Bom dia, Bruno. Bom dia a todos que nos acompanham. Embora tenha repetido um movimento do PAI para atacar as urnas eletrônicas brasileiras diante de autoridades estrangeiras, a avaliação nos bastidores da cúpula do TSE é de que as falas de Flávio Bolsonaro não foram um ataque grave. Mas, de fato, ele falou uma mentira sobre as urnas e que essa informação já tinha sido desmentida. As informações falsas sobre as urnas e uma empresa que atua nas eleições da Venezuela circulam pelo menos desde as eleições de 2018 e voltaram à tona agora com a fala do pré-candidato do PL à presidência da República. Já naquela época, o TSE emitiu uma manifestação informando que a empresa Smartmatic não era responsável pelos equipamentos usados nas eleições aqui no país. Ontem, Flávio Bolsonaro afirmou para uma plateia de representantes estrangeiros que os equipamentos de votação da empresa, denunciada pelos Estados Unidos, foram usados nas eleições brasileiras. Em 2018, a nota do TSE afirmava que a Smartmatic atuou em eleições anteriores apenas como transportadora de urnas em poucos locais. Ela recebia as urnas lacradas dos TREs e também as entregava lacradas nos locais de de votação em localidades de difícil acesso. E em nenhum momento a empresa teve acesso a qualquer dados de programação, nunca foi responsável pela fabricação das urnas brasileiras. Ontem, ainda ao longo do discurso, Flávio citou um relatório da CIA que afirma que a empresa Smartmatic estaria envolvida num plano de fraude do governo venezuelano nas eleições de 2012. O documento, no entanto, diz que o governo venezuelano tinha a possibilidade de alterar os votos, mas não confirma que a fraude foi de fato executada. Em 2020, o TSE também divulgou nota quando a fake news voltou a circular, dizendo que a Smartmatic não fornece urnas eletrônicas aqui para o Brasil e que o projeto das urnas, todo o projeto da urna eletrônica brasileira e do sistema eletrônico de votação foi concebido e gerido inteiramente pela Justiça Eleitoral aqui do país. Para Sidney Neves, presidente da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, a fala de Flávio guarda semelhança com a de Bolsonaro na reunião com os embaixadores, que inclusive levou à cassação da chapa do ex-presidente. Mas as consequências jurídicas agora podem ser diferentes, embora esse ataque às urnas se mantenha nas duas falas.